Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos dias em que a pregação e o estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes. Dos púlpitos das nossas igrejas e das diversas plataformas, onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, constatamos que o genuíno ensino bíblico não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, num tempo em que se demonstra mais interesse pelas imagens e pelos sentimentos, em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram um grande alvo a ser alcançado, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo, nós temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam programas relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Cristo Jesus. Esses objetivos, graças a Deus, têm sido alcançados e nós sabemos disso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails, telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa, mas também compartilhando algumas dúvidas, perguntando-nos sobre alguns textos difíceis, enfim. Os mais variados assuntos são tratados conosco. E essa é a liberdade que nós queremos que você tenha. Tenha liberdade para escrever, para compartilhar aquilo que vai no seu coração. Por isso mesmo, hoje eu registro a carta que recebemos do JMPM, da cidade de Pontes de Lacerda, no estado do Mato Grosso. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Tenho o prazer de ser ouvinte do Através da Bíblia desde 84. Foi quando eu descobri a Transmundial. Eu ouvia em português pela manhã e em espanhol à noite. Era muito bom acordar cedo e alimentar-me com a Palavra de Deus. Agora ouço na hora do almoço e o importante é a qualidade do ensino que o programa transmite. Espero ouvi-lo pelo menos por mais 25 anos. Um grande abraço a todos. Querido irmão, querido amigo, agradecemos seu testemunho e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a educação de tantos irmãos por tanto tempo. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm sido edificados por essas mensagens têm mantido a sua sintonia, comprovando assim que o nosso esforço tem valido a pena. Louvamos a Deus porque Ele tem usado o programa para a sua edificação. E queremos contar com a sua parceria. Precisamos contar com a sua parceria. Vocês que nos dão o privilégio da sua audiência, queremos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros bíblicos que nós já temos estudado. Mas orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. E é exatamente para isso que eu o convido neste momento. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também, Pai, que pelo mesmo Espírito, nós tenhamos capacidade, condições, forças para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de te glorificar no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e recebe o nosso louvor, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 a 13. E o tema desses versículos é a oração, é a intercessão. O exemplo de Paulo aqui nesses versos deve nos motivar a desenvolver melhor a nossa vida de oração, a nossa vida de intercessão. Mas será que é certo falar em motivar cristãos a orar? Não parece estranho, não? Entre todas as pessoas que não precisariam de motivação para orar, certamente estão os cristãos. Porém, na verdade, por várias razões, precisamos ser motivados a orar mais frequentemente e mais fervorosamente. Há várias passagens que ajudarão a nos encorajar a orar melhor e a interceder pelos nossos irmãos e pelos nossos semelhantes. Mas, certamente, uma das passagens que se destaca nos motivando a orar é a passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Querido amigo, Paulo estava escrevendo a Timóteo para que ele se conduzisse corretamente no seu ministério lá em Éfeso. Mas é interessante que logo no capítulo 2, ele começa a ministrar para Timóteo, querendo que Timóteo ajudasse os irmãos a desenvolverem corretamente essa área, a área de oração. E Paulo então menciona 4 tipos de oração que devemos fazer. É interessante que nós nos encontramos em algumas circunstâncias, e circunstâncias muitas vezes difíceis. E até mesmo na vida de uma pessoa, as circunstâncias podem mudar. Não apenas somos diferentes, temos circunstâncias diferentes, mas na nossa própria trajetória, as circunstâncias podem mudar. Assim, Paulo alista alguns tipos de orações em sua breve instrução a Timóteo. Ele diz sobre as súplicas. O que são súplicas? Súplicas são petições específicas a Deus pelas nossas próprias necessidades. Conquanto devamos guardar-nos contra orar egoisticamente, é certo pedirmos pelas nossas legítimas necessidades e pelos nossos desejos. Mas Paulo menciona também orações. Orações são aqueles diálogos que nós mantemos com Deus, colocando-o a par das situações que estamos envolvidos, se bem que Ele já sabe antes que as palavras surjam nos nossos lábios. Mas as orações são aquelas demonstrações de submissão, de dependência, de entrega das nossas vidas e circunstâncias ao Senhor. Paulo fala sobre intercessões. São orações a Deus pelas necessidades dos outros. As aplicações das intercessões por outros são incontáveis e muitas delas nós mencionamos frequentemente. Isso nos ajuda também a olhar além de nós mesmos. Isso nos ajuda a focalizarmos em outros a nossa atenção. E ele menciona também ações de graças, que são naturalmente agradecimentos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos dele. É vergonhoso ser ingrato. Contudo, isso inclui ações de graças por todos os homens. É o que Paulo fala para Timóteo. Isso envolve o quê? Irmãos, famílias, amigos e até inimigos. Qualquer desses pode ser um desafio para a vida fiel de tempos em tempos. Por isso, precisamos ser cuidadosos e estarmos sempre motivados a orar. Há tanto em nossas próprias vidas e nas vidas dos outros pelo que orar, que precisamos estar ativos e sempre motivados. Querido amigo, é interessante notar que essa recomendação de Paulo foi escrita durante o tempo em que ele estava aprisionado lá em Roma, pela segunda vez, sob o imperador Nero, e ele pede para que nós oremos para quem está revestido de autoridade. Ora, se Paulo instruiu para nós orarmos e para eles orarem até por aqueles tão duros e cruéis como o imperador Nero, certamente as nossas autoridades merecem nossa oração. Autoridades governamentais, civis, eclesiásticas, enfim, todos que estão em posição de autoridade sobre nós. Mas é bom enfatizar que Paulo recomendou que essa prática fosse feita em favor de todos os homens. Agora, é fácil orar por aqueles que são bons para nós, porém orar por aqueles que nos maltratam? Aí é difícil e parece ser até impossível para alguns cristãos. Entretanto, Paulo não para aqui. Ele fala que nós devemos orar por todos os homens. Isso inclui pessoas como parentes rabugentos, irritadiços, vizinhos antipáticos, patrões abusadores. Essa motivação para orar deverá incluir, inclusive, aquele irmão fraco sentado ao seu lado, ou então aquele irmão maçante que nos perturba constantemente. Essa sugestão de Paulo, que nós devemos orar por todos, vai incluir, sabe quem? Aquele colega de trabalho que insiste em nos cutucar até que percamos a paciência. Quando consideramos com seriedade essa recomendação, quando realmente paramos para pensar nessa ordem, há muitas pessoas pelas quais deveríamos orar e orar constantemente. Por isso eu creio que o título mais apropriado para esses versos é o seguinte: a oração intercessória. A oração intercessória, estudamos então 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13. Muito bem, temos inúmeros motivos para orar e pelos quais interceder. Vida tranquila, vida em paz, vida piedosa, vida respeitosa, são mercadorias completamente distintas e caríssimas nos nossos dias. Porém, a oração habitual e fervorosa contribui para que todos esses pedidos aconteçam. O próprio Senhor, a quem servimos, pede a nós que oremos persistentemente a Ele. Querido amigo, quando nós oramos de acordo com a sua vontade, Ele ouvirá o transbordar do nosso coração. E esse transbordar pode ser por causa dos nossos próprios pecados, pode ser para resistirmos à tentação, pode ser por sabedoria, ou pode ser apenas porque não temos ninguém mais para compartilhar. Podemos colocar os nossos cuidados sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Mas certamente esse derramar dos nossos corações deve ser feito em favor dos nossos queridos, dos nossos irmãos. A intercessão faz com que não olhemos tanto para nós, mas vejamos a necessidade dos outros. Podemos ter paz interior, mas podemos ter também tranquilidade exterior. Em sua providência, Deus vê as necessidades dos seus filhos. Não significa que nunca teremos tempos difíceis ou desafios à nossa fé. Significa, sim, que temos um Deus que está no comando completo e que preservará os seus filhos fiéis, sejamos nós ou aqueles por quem nós estamos orando. Enfim, os desafios das circunstâncias sempre estarão presentes, mas o que Deus quer é que levemos tudo a Ele em oração. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: você é um intercessor? Mas o que é ser intercessor? O que é ser um mediador? Um mediador, um intercessor, é alguém que clama em benefício de outro. Um intercessor é aquele que nos representa diante de um superior. É isso mesmo, eu sei o que você está pensando. Enquanto somos desafiados a interceder, temos Cristo como nosso intercessor, como nosso mediador diante de Deus. Sua mediação foi inicialmente cumprida na sua crucificação, mas ela vai muito mais além disso. Temos um sacerdote que nos ajuda Ele vive sempre para fazer intercessão por aqueles que vêm a Deus através dele. Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. E a certeza é essa. Assim como Jesus foi ouvido na sua oração, assim Deus promete ouvir e responder às nossas orações. Porquanto estamos buscando a vontade de Deus, se obedecermos, Deus certamente vai responder às nossas orações. Então, o desafio que esse texto nos dá é o seguinte: somente a oração intercessória revela o nosso interesse pelos nossos irmãos. Eu repito essa frase, que é o princípio que vem desse texto. 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13. Somente a oração intercessória revela o nosso interesse pelos irmãos. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 marcas de uma oração intercessória. A primeira marca de uma oração intercessória é a gratidão. Versículo 9. A oração intercessória de Paulo tem um início com uma ação de graças. A ação de graças são naturalmente, então, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas dele. Qualquer pessoa educada sabe que deve agradecer quando recebe um presente. A verdadeira gratidão se reflete também em outras maneiras. Falamos para outras pessoas, cuidamos bem do presente recebido, procuramos agradar a pessoa que se mostrou generosa para conosco. A gratidão faz parte da vida do servo de Deus. Devemos mostrar gratidão para com os outros homens, mas o foco da nossa gratidão só pode ser Deus. Mas por que que devemos agradecer a Deus? Certamente pelas respostas às nossas orações. Deus nos deu vida, nos preparou um mundo especial para nos agradar. Ele é a fonte das nossas necessidades diárias. Mas o discípulo de Cristo sente gratidão por outras razões, além das bênçãos materiais. Paulo foi grato a Deus pela boa notícia que tinha recebido dos tessalonicenses. Paulo se alegrou por eles e regozijou-se diante de Deus, porque a fé e o amor dos seus novos irmãos estava firme e sólida. Eles tinham sido provados e tinham sido aprovados. Será que nós temos tido alegria em orar pelos nossos irmãos? E uma outra pergunta: será que temos sido motivo de alegria e louvor para aqueles que convivem conosco? A segunda marca de uma oração intercessória é a constância objetiva. Veja o versículo 10. Paulo tinha na sua prática, constantemente na sua prática, orações. E ele mesmo testemunhou, ele orava noite e dia. E ele disse que ele e os seus auxiliares estavam sobremodo alegres e felizes com as notícias que Timóteo tinha trazido. A primeira reação de Paulo foi agradecer a Deus pela vida dos tessalonicenses, mas ele continuou pedindo para que Deus lhes concedesse alguma coisa ainda maior. Isso é, que eles estivessem novamente juntos. Paulo queria reparar as deficiências da fé dos novos irmãos. Paulo queria reparar as deficiências da fé dos novos irmãos. Agora, devemos entender claramente que tipo de fé que Paulo estava se referindo. Certamente, o apóstolo Paulo se referia a questões comportamentais, doutrinárias, percepção espiritual, mutualidade e vida devocional. Em termos comportamentais, havia algumas práticas que deveriam ser enfatizadas. Santidade, cada um trabalhando para o seu sustento, e necessidade de portar-se com dignidade para com os não cristãos. Em relação aos termos doutrinários, havia dúvidas com relação aos mortos, em relação à volta de Cristo, em relação à união dos crentes com o Senhor. Em termos de discernimento espiritual, Paulo percebeu que havia necessidade de maior vigilância, de sobriedade, de preparo com a armadura espiritual. Em termos de mutualidade, havia necessidade de consolo, de dedicação mútuo, havia necessidade de submissão à liderança, havia necessidade de longanimidade para com todos. e em quinto lugar, em termos de relacionamento com o próprio Deus, havia necessidade de uma vida intensa de oração, de gratidão e de liberdade para a ação do Espírito. Querido amigo, esse era o cuidado de Paulo e o seu desejo era ajudá-los a se desenvolverem nesses aspectos. Será que temos o desejo de gastar nossas vidas em favor dos nossos irmãos tão detalhadamente? A terceira marca da oração intercessória é a objetividade do pedido, versículo 11. O que fica claro nas palavras desse verso é que Paulo queria mesmo estar novamente com eles, queria estar novamente com os tessalonicenses. Paulo estava, de certo modo, pedindo a Deus, através de Jesus, que removesse os obstáculos que Satanás tinha colocado sob a permissão do próprio Deus para impedir a sua visita à Tessalônica. E a pergunta que muito provavelmente está na mente de alguns daqueles que estão estudando esse texto é a seguinte: Deus realmente atendeu essa petição? Querido amigo, temos que confiar no ensino do próprio Senhor Jesus. Ele nos disse que, quando oramos a Deus em seu nome, Ele responde às nossas orações. Esse ensino foi confirmado, mais uma vez, pelo apóstolo João, que também afirmou que, se pedirmos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,13. Essa súplica de Paulo foi atendida, sim. Deus respondeu a Paulo, mas não no tempo que Paulo queria, mas no tempo que Deus estava preparando. Quando Paulo saiu para a terceira viagem, depois de ter passado mais do que 2 anos em Éfeso, ele preparou sua viagem à Tessalônica, enviando Timóteo e Erasto antecipadamente, e aí sim partiu para a Macedônia. E lá ele teve o privilégio de encorajar, estimular, incentivar aqueles queridos irmãos a ficarem firmes na fé. E depois de mais uma perseguição, ele retornou à Macedônia e de lá se encaminhou para as outras localidades. Porém, ele foi acompanhado por vários irmãos, veja lá em Atos 20, versículo 4. Dentre eles, Sópatro da Bereia e Aristarco e Secundo de Tessalônica. Querido irmão, quando nossas motivações são puras, quando buscamos a edificação dos outros irmãos, a expansão do reino de Deus e a glória do próprio Deus, Deus mesmo concede o desejo do nosso coração. Você tem experimentado isso? A quarta marca da oração intercessória é pedir pelo aumento do amor entre os cristãos. Versículo 12. Como não foi possível viajar de imediato, Paulo não se deu por vencido. Ele orou, ele intercedeu em favor daqueles queridos irmãos. Ele intercedeu pedindo que Deus lhes fizesse crescer no amor uns pelos outros. A mutualidade cristã é um diferencial que mostra ao mundo a transformação que Cristo opera em nosso viver. Amamos uns aos outros, mas precisamos amar ainda mais, pois o parâmetro do nosso amor agora é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, Paulo queria cada vez mais amar os seus convertidos e ele desejava que esses mesmos crescessem no amor mútuo. Você tem amado Jesus dessa maneira? Você tem amado como Jesus te amou? Você sabe como Jesus te amou? É, ele deu a sua vida por você, ele deu a sua vida por mim. A quinta marca, então, de uma oração intercessória é pedir a santidade, é pedir pela santidade por uma vida bonita até a volta de Cristo. Versículo 13. Se o amor é uma das características do cristão, porque Deus é amor, sem dúvida, outra característica que deve nos identificar com o Pai é a santidade. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é santo, Ele quer ver santidade nos seus filhos. O coração pastoral de Paulo se revelava um coração repleto de amor e de bondade para com seus irmãos tessalonicenses. Ele queria o melhor para eles. Ele queria que eles se apresentassem na vinda de Jesus totalmente aceitáveis e sem culpa diante do nosso Deus. É assim que você ama os seus irmãos? Esse é o seu desejo para com eles? Querido amigo, quando Timóteo voltou de Tessalônica, trouxe as melhores notícias para o apóstolo Paulo e para Silas. Eles estavam firmes, os tessalonicenses estavam animados. Paulo e seus companheiros, então, renderam graças a Deus, mas também intercederam pedindo ainda mais que Deus lhes desse a oportunidade de estarem juntos. Mas Paulo pediu muito mais. Pediu que os tessalonicenses continuassem crescendo em amor a fim de que fossem inteiramente prontos para a vinda de Jesus. Será que temos essa disposição de orar pelos nossos irmãos? Que o Senhor te abençoe a amar com esse amor pastoral. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou.